A Morte e o Padrinho, Suécia. Era uma vez um pobre homem, cuja mulher deu à luz a um menino. Como eles já tinham 7 filhos, não ficaram felizes com o nascimento do 8º. O homem saiu mendigando pelas ruas e ganhou algumas roupas e alimentos para o bebê. Mas ninguém quis ser o padrinho do filho do mendigo. E ninguém quis dar qualquer presente para o batizado. Chorando, o homem entrou numa grande floresta. Sentia-se infeliz e desamparado. Lá, deparou-se com um homem loiro, de extraordinária beleza. Seus olhos azuis faiscavam como o céu da primavera. Seu cabelo escorria como ouro puro e sua voz soou como uma doce música quando perguntou: "Por que chora você tão amargamente?" "Ninguém quer ser padrinho do meu filho." "Eu serei o padrinho dele. Mas quem é você?" "Eu sou o senhor", respondeu. E as flores acentuaram seu perfume, e os pássaros cantaram com mais doçura. "Não", disse o mendigo, "se você é Deus, não o quero como padrinho, porque você não é justo. A alguns você concede saúde e riqueza, a outros pobreza e necessidade." Chorando, ele prosseguiu em seu caminho. Encontrou então um homem cujos olhos brilhavam como bolas de fogo. As flores murchavam à sua passagem e as serpentes amontoavam-se na grama em torno dele. "Por que você está chorando?" perguntou ele, e um odor de enxofre emanou de sua boca. "Ninguém quer ser padrinho de meu filho", disse o mendigo. "Eu serei o padrinho", respondeu o homem tenebroso. "Quem é você?" perguntou o mendigo. "Eu sou o demônio." E o homem sorriu malevolamente. "Então não quero que você seja o padrinho de meu filho, porque afinal de contas você recompensa muito mal os que o servem, atormentando-os por toda a eternidade." O mendigo prosseguiu e encontrou um homem muito magro, com uma foice no ombro. Uma neblina fria parecia escapar de sua boca e as flores e a grama pareciam enrijecer-se à sua passagem. "Por que chora tão amargamente?" ele perguntou com voz cava. "Tenho um filho para batizar, mas ninguém quer ser o padrinho", disse o mendigo. "Eu serei o padrinho de seu filho", disse a sinistra figura. "Quem é você?" indagou o mendigo. "Eu sou a morte", respondeu o homem, e um hálito gelado saiu de sua boca. O mendigo, então, sentiu-se feliz e disse: "Fico contente de que seja você o padrinho, porque você dá o mesmo a todos e não faz distinção entre ricos e pobres." Em consequência, a morte levou o filho do mendigo para batizar e depois disse: "Quando meu afilhado completar 18 anos, você deve levá-lo até o lugar onde nos vimos pela primeira vez, e eu então darei a ele o meu presente de batizado." O menino cresceu, e quando completou 18 anos, seu pai o levou ao local onde se encontrara com um padrinho. O outro estava lá à espera e disse: "Meu afilhado será médico. E como presente de batizado, concedo-lhe a capacidade de ver se um homem doente vai morrer ou recuperar a saúde. Se meu afilhado me vir à cabeceira do doente, isso significa que ele vai morrer. Mas se ele me vir aos pés da cama, é porque o doente viverá." O menino tornou-se um médico renomado, já que era capaz de dizer imediatamente, mal vi um doente, se ele ia morrer ou não. E nunca aconteceu dele se enganar. Mas aconteceu certa vez de o principal conselheiro do rei adoecer. O rei ficou transtornado, já que não era capaz de governar o reino sem a ajuda dele. Ofereceu 2 barris cheios de ouro ao homem que o curasse. Quando o médico chegou para ver o doente, seu padrinho estava em pé, junto à cabeceira. O médico pediu e implorou a seu padrinho para que fosse razoável e mudasse de lugar, para os pés da cama. Sem conseguir persuadi-lo, então o afilhado decidiu tentar enganar a morte e virou a cama, de modo que a morte ficou nos pés e não na cabeceira. Imediatamente o doente recuperou-se e voltou à vida. O médico recebeu a recompensa prometida. No entanto, a morte ficou furiosa por ter o afilhado trapaceado, fazendo-a perder sua vítima. Se fizer isso outra vez, quem vai morrer é você, ela ameaçou. Passado um tempo, a filha única do rei caiu doente. Mais uma vez o rei entrou em desespero e disse que não conseguiria continuar a viver sem a filha. Prometeu a metade do reino e a mão da princesa ao homem que conseguisse curá-la. Quando o afilhado da morte entrou no quarto da princesa, viu seu padrinho em pé à cabeceira da cama. Ajoelhou-se diante da morte e implorou-lhe que ardentemente para que se colocasse aos pés da cama da princesa. Mas o padrinho permaneceu firme. Então o médico decidiu mais uma vez utilizar-se de seu artifício e tornou a girar a cama, deixando a morte na extremidade dos pés. A princesa recuperou-se e o rei, em cumprimento à sua promessa, deu início aos preparativos para o casamento dela com o médico que a curara. Na noite das bodas, quando o médico dormia com sua bela noiva, ouviu-se uma batida na porta e seu padrinho entrou e chamou o afilhado. Ele ergueu-se e seguiu o padrinho, que o conduziu até uma caverna cavada nas profundezas da terra. Dentro dela ardia um número incontável de velas, algumas acesas há pouco, outras já quase completamente consumidas pelos castiçais. O que significa isso? Perguntou o afilhado da morte. Estas são as luzes das vidas dos homens, respondeu o padrinho. De quem é essa? Perguntou o afilhado apontando para uma vela já quase totalmente queimada, que mal flamejava em seu castiçal. Esta é a sua, respondeu a morte. Depois apontou para uma enorme vela que acabara de ser acesa. Esta, recém-acendida, é a de seu filho. O afilhado caiu de joelhos diante do padrinho e, tomado pela angústia, implorou-lhe que colocasse rapidamente uma nova vela no seu castiçal. Mas a morte não lhe respondeu. Então a luz cintilou por uma última vez e apagou-se. Nesse exato momento, o afilhado tombou, morto, aos pés de seu padrinho. Isso nos mostra que nunca podemos enganar a morte ou fazê-la mudar de opinião. Tradução de Rubem Mauro Machado. Os grandes contos populares do mundo. Bons sonhos.